Muito bom dia para você. A partir de agora, mais um momento aqui na nossa Hora H. Isso mesmo, na Hora H, aqui na sua 103,1 FM, a rádio que virou mania. Obrigado pela sua preferência, sua grande audiência. Aqui é Hits. Pois é, como havíamos prometido, estamos recebendo hoje aqui nos estúdios da Hits FM o ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, agora candidato ao Senado por Pernambuco. Gilson Machado é pernambucano, nascido em Recife, é formado em medicina veterinária e atua há mais de 30 anos no setor turístico. Além de ser empresário, produtor de eventos, produtor rural, radiodifusor, olha só que legal. Alô, Gravatá, Gravatá FM. E também músico, Gilson. Gilson Machado Neto foi ministro do turismo do governo do presidente Bolsonaro de dezembro de 2020 a março de 2021. Também atuou como diretor-presidente da Embratur. Gilson, prazer demais recebê-lo em nossos estúdios. Como está a vida do pernambucano em suas andanças por aí afora? Gilson, bom dia.
É um prazer, André, voltar à minha casa aqui, que é uma antiga rádio 103 FM. Isso. Da minha amiga Juni Melo, Geraldo Melo. Tá com você aqui em Jaboatão. Quero dizer que eu moro aqui em Jaboatão há mais de 50 anos.
Sério, Gilson?
É, eu moro em Candeias, né? Tô desde a época que a estrada era estrada de barro pra chegar em Candeias.
Caramba!
Então, de Jaboatão eu conheço, eu entendo. E é um prazer tá com você aqui nessa entrevista, nessa luta juntamente com o nosso pré-candidato, com o nosso candidato a governo, Anderson Ferreira.
Isso.
E representando o presidente Jair Bolsonaro, que fomos convocados por ele para essa missão.
Muito bem. Olha só, Gilson, você decidiu entrar na política. Por quê? Como foi que traçou a política na sua vida, Gilson?
Tudo foi através do presidente Bolsonaro. Eu tive um tio que foi deputado federal constituinte, foi Gilson Machado, que foi colega do presidente em 1990, no primeiro mandato do presidente Bolsonaro. Ele foi eleito em 86, na constituinte em 86, foi constituinte, depois ele foi deputado. E eu conheci o então deputado Bolsonaro no começo do primeiro mandato dele, em 1990. Mas tinha uma aproximação muito pouca. Eu cuidava de uma fazenda que esse meu tio tinha lá no Mato Grosso. Sempre fui envolvido com o setor rural. E eu estava em Brasília. Então, em 2003, eu consegui, num aeroporto de Brasília, numa operação tartaruga daquelas que estavam represando um fluxo de passageiros. A gente passou 5 horas para pegar um voo e eu sentei do lado do deputado Bolsonaro, que me reconheceu. E nós ficamos conversando quase 2 horas. Então nós tocamos o telefone, de lá pra cá eu fiz uma amizade sólida com ele, não falando só de política, mas falando do campo, que ele é muito curioso no campo. Ele era muito curioso também a respeito do turismo, de hotéis, que ele sempre sabe que eu fui envolvido com isso, setor de eventos. E a gente conversava de tudo, que o presidente Bolsonaro, o pessoal pode até pensar que ele não é ligado, mas ele é ligado em tudo que está na volta dele. E ele entende, como eu costumo dizer, ele trabalha, ele entende de parte de raposa a tracação do navio. Quando você puxar uma conversa, ele entra. É. E entra entrando direito. Né? Ele sabe que eu sou produtor de coco também, lá em Alagoas. Então a gente fez uma amizade sólida. E em 2015, ele ligou para mim: Gilson, tu tá em pé ou tá sentado? Aí eu disse: eu tô em pé, deputado. Meu amigo, na época chamava ele de Jair. Tô em pé, Jair. Qual é o problema? Rapaz, então se sente que eu vou lhe dizer uma coisa. Eu digo: o que é? Eu vou ser candidato a presidente da República. Desse dia em diante, André, eu não chamei mais ele de deputado. Eu só chamei ele de presidente. Porque eu sabia que ele ia ser o presidente da República. Então ele veio pra Recife. Em Recife nós fizemos o primeiro movimento de aeroporto aqui, me lembro como se fosse hoje. E a gente conseguiu que ele tivesse uma entrevista na Rádio CBN. Naquela época, eu e ele, nós éramos dois malucos, o pessoal chamava, é um maluco, um sanfoneiro que pegou, né? E a gente foi conseguir na época era o PSL, fui atrás, a gente conseguiu juntamente com o Luciano Bivar na época, em dezembro de 2017, nós tínhamos perdido o Patriota. Tem várias histórias. De batalhas, a gente já comeu muito quilo de sal junto, eu e o presidente Bolsonaro. E ele foi crescendo na pesquisa, ele foi se solidificando como um candidato coerente, sério, honesto, e ele ganhou a eleição em 2018. E nós fizemos o maior governo que o Brasil já teve, apesar da pandemia. Você já pensou, André, se não tivesse tido essa pandemia, se não tivesse tido a guerra na Rússia, minha gente, o Brasil hoje é o país que mais tem sucesso no mundo, apesar de tudo. O Brasil hoje é um país que está dando R$600 de auxílio Brasil para o brasileiro que tem dificuldade financeira, diga-se de passagem, mais de 20 milhões de pessoas. Diga-se de passagem, aqui em Pernambuco, mais de 1 milhão e 400 mil pessoas. Sem comprometer o saldo de caixa do governo, sem comprometer o dinheiro do país, com o aval do Congresso. Quer dizer, não tem pedalada. Tu sabe por quê? A senhora que está em casa me ouvindo agora. É só não roubar que o dinheiro dá. O Brasil é um país rico, André. O Brasil é um país milionário. O Brasil é o país que foi mais roubado na história. Pra você ter uma ideia, só da Petrobras. Petrobras. Foram desviados R$900 bilhões. Dava para ter feito 50 transposição do São Francisco. 50. R$1,5 trilhão foram desviados. Do BNDES, mais de R$400 bilhões foram para fazer porto em Cuba, metrô na Venezuela, obras na Argentina, obras na África, enfim. E a gente parou com isso, botamos o dedo no suspiro da corrupção. Botamos o dedo no suspiro do recurso do Brasil indo para o exterior. Aí fizemos o quê? O porto de Recife, que não recebia navio de grande porte, voltou a ter a competitividade, voltou a ter o calado. Fizemos o calado, na época foi feito o cais do sertão em Recife, para receber os navios de cruzeiro. O navio não encostava, porque só tem 7 metros de calado. Bolsonaro foi lá, eu pedi, o ministro Tarcísio foi lá, cavou, e está com 12 metros de calado. Qualquer navio, de qualquer tamanho, encosta em Recife hoje. Talvez ninguém saiba disso, mas tem a Rádio Hits FM que está nos dando a oportunidade de mostrar e o povo ficar sabendo disso, o aeroporto de Fernando de Noronha. Para você ter uma ideia, só aqui em Pernambuco foram distribuídas 23 milhões de doses de vacina. O Pronamp garantiu 1,5 bilhão para socorrer as empresas. Mais de 80 mil empregos foram economizados aqui em Pernambuco devido às ações do governo federal. 170 milhões de reais em dívidas dos empresários de Pernambuco foram suspensos para poder manter os empregados. Os recursos federais da Covid, nunca na história do Nordeste de Pernambuco se mandou tanto dinheiro do governo federal. Isso daí ninguém me desmente. Só para Pernambuco foram 3 bilhões e 100 milhões de reais para combater a Covid. Mais de 500 mil, não foi 80 não, foi mais de 500 mil empregos salvos com ações do governo Bolsonaro. Lei Aldir Blanc, mandamos para Pernambuco 143 milhões do meu ministério. Para quê? Para socorrer os artistas na época de pandemia. O cara que toca violão no barzinho, o cara que trabalhava numa banda, etc. Nós mandamos dinheiro para mais de 4 mil secretarias de cultura, que nunca tinham recebido, do Brasil todo, dos municípios, nunca tinham recebido um real sequer do governo federal. Aí você viu um artistazinho pequeno fazendo suas lives no interior, botando na internet, a prefeitura comandando tudo, porque nós terceirizamos a execução disso para os estados e para a prefeitura, mas o recurso foi do presidente Bolsonaro, do governo federal, e salvou os artistas, né? Então você viu isso daí. Você tem uma ideia? Só aqui em Pernambuco, o Bolsa Família deixa por mês 980 milhões de reais, quase R$1 bilhão. O presidente Bolsonaro, o governo federal, bota aqui dentro de Pernambuco todo mês com o Auxílio Brasil, perdão, Bolsa Família não, Auxílio Brasil. Na época do Bolsa Família, botava apenas 200 milhões de reais. Com o Auxílio Brasil, quase R$1 bilhão, 980 milhões de reais. Na época do Bolsa Família, tem 1.100.000 famílias que recebiam Bolsa Família. Hoje tem 1.620.000 famílias que recebem o Auxílio Brasil aqui em Pernambuco. Na época do Bolsa Família, o Bolsa Família pagava R$ 175. Hoje paga R$ 606. Então, isso está deixando as esquerdas em desespero. Porque o pessoal está sabendo disso agora. O pessoal está vendo a segurança disso agora. Está sabendo que o Brasil não está com as contas comprometidas. E o pessoal vai se lembrar da época do Severon, aquele que tinha o oi de soia, o oi troncho, né, que desviou bilhões de reais junto com a da Petrobras. O pessoal vai se lembrar da época do Disseu, vai se lembrar da época do Palocci, que era ministro, né, porque o pacote vem completo, vem com esse pessoal todo, né? Só o Palocci devolveu mais de 100 milhões de reais. E nós estamos nessa luta aqui para o Senado em Pernambuco, e eu vou dizer... Sim. Eu serei o melhor senador que Pernambuco já teve, e eu não vou decepcionar a senhora.
Sabemos que o senhor ajudou muitos municípios, principalmente Igaraçu, cidade histórica que avançou no setor do turismo. Houve um olhar especial para o litoral norte, Gilson, que a gente sabe que você é um grande incentivador do turismo, fez muitos benefícios na área do turismo também. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, e só fazendo uma correção, eu tinha falado aqui que você tinha sido ministro de dezembro de 2020 a março de 2022, na verdade, não 21, só corrigindo aqui.
É o seguinte, o turismo, a gente com mais de 3.200 obras no país todo. E o pessoal me acusa, né, de eu ter feito lobby, né? Eu estava uma vez lá no Vale do Ribeiro, em São Paulo, e tinha uma rádio lá que estava me acusando, um site lá, me acusando de ser lobista pelo Vale do Ribeira. Eu quero dizer que eu sou lobista, sim. Eu sou lobista pelo Vale do Ribeira. Eu sou lobista por Sobral, no Ceará. Eu sou lobista por Araguaína, no Tocantins. Eu sou lobista por Aracaju, quando eu fiz entreguei o centro de convenções. Araguaína, entreguei o centro de eventos e a orla. Eu sou lobista por Balsas, no Maranhão. Eu sou lobista por Barreirinha, no Maranhão, onde eu entreguei o aeroporto. Por Barcelo, na Amazônia. Eu sou lobista de Jaboatão, com a orla de Jaboatão, que nós mandamos para cá quase 16 milhões de reais. Eu sou lobista por Caruaru, eu sou lobista por Pernambuco, eu sou lobista por Alagoas, eu sou lobista pelo Brasil. Porque antigamente, nego velho, o dinheiro do Brasil ia para Cuba, ia para Venezuela, ia para Casa da Peste. E quando eu digo isso, todo mundo fica caladinho. E eu vou ser o melhor senador que o Pernambuco já tem. Porque pro Pernambuco, eu fiz coisa que ninguém fez. Se eu morresse hoje, já tem só uma coisa que eu fiz, já valia ter minha existência. Eu transformei o forró, patrimônio cultural e material do Brasil. Porque ninguém fez isso antes. Lula foi presidente 8 anos, nordestino, pernambucano. Por que ele não fez isso como presidente? Tu não fizesse como presidente, Lula, eu fiz como ministro. Tá aí, forró, patrimônio cultural. Agora, tu não toca sanfona e eu toco, a diferença é essa, né? É isso daí. Aqui em Jaboatão, por exemplo, você falou no Litoral Norte. O Litoral Norte nunca foi visto pelo Ministério do Turismo. O Litoral Norte nunca foi visto por nenhum governo. O Litoral Norte precisa desenvolver. Tem um potencial gigantesco, como o Litoral Sul, por exemplo. De Jaboatão, tem uma pessoa que pode entender igual a mim, mais do que eu não entendo, porque eu moro aqui há mais de 54 anos. E Jaboatão teve uma gestão excelente com o Anderson Ferreira. Principalmente essa orla aqui, quando você compara a orla de Jaboatão com a orla de Boa Viagem de Recife, a lapada é bíblica, meu amigo. Nós vamos fazer a orla de Barra de Jangada. O dinheiro já está na conta. Dinheiro do Brasil, do senhor, da senhora, do pagador de imposto. Nós vamos lutar agora para recuperar a engorda da praia. Então tem várias ações que o nosso governo está fazendo. Por exemplo, em Jaboatão, talvez vocês não saibam, mas nunca na história de Jaboatão se construiu tantas casas populares. Foram 2.224 moradias construídas aqui. O presidente Bolsonaro construiu aqui em Pernambuco, em quase 4 anos de governo, mais de 68 mil residências, 68 mil casas. Os outros governos não fizeram 50 mil durante 20 anos anteriores a ele. E o cara, em 4 anos de governo, fez isso. Por quê? Porque o dinheiro do Brasil está ficando no Brasil agora. Isso está deixando os caras malucos. Isso está deixando o europeu doido. Isso está deixando o sistema maluco. E acabou a corrupção, acabou o toco, meu amigo.
Moisés, 9h21, recebendo aqui nos estúdios da Rádio Hits FM, Gilson Machado, candidato ao Senado por Pernambuco. Raiza Macário, você tem uma pergunta para o Gilson.
Tenho sim, viu, André? Bom dia mais uma vez. Olha, Pernambuco é hoje um dos estados mais visitados do país, com suas praias, Porto de Galinhas, Noronha, entre outras, né? Mas o que falta para Pernambuco alavancar no turismo?
Eu acho que Pernambuco já, dos estados do Nordeste, é um dos estados que mais alavancou no turismo. Apesar de ter vários gargalos em Pernambuco. Por exemplo, a PE-60. Você vê que é uma estrada caótica. Você às vezes o turista chega em Maragogi para chegar até aqui, para pegar um voo no aeroporto de Recife. São 5 horas, às vezes, ele pega de trânsito. Uhum. Você tem locais na estrada, ali perto de Barreiros, por exemplo, entre Barreiros e Rio Formoso. Entre Formoso e Barreiros, perdão, que se tiver um caminhão, o cara passa 40 minutos atrás do caminhão, porque não tem como você passar, não tem uma via para o caminhão abrir um fluxo para quem tá atrás passar. Então, essa estrada PE-60 precisa sim ser requalificada. O que é requalificada? Se eu for falar em ser duplicada, vai dar muito trabalho, vai ser uma obra que vai demorar e não vai, a curto prazo, ajudar a economia local. Precisa ser duplicada, sim. Mas é muito melhor que agora, nesse momento, com o aeroporto de Maragogi, que será inaugurado para o ano. Imagina o fluxo de turista que vai ter ali. Você requalifica ela, você fazer o acostamento dela, que na sua maioria não tem. você melhorar a qualidade do asfalto dela e nos pontos de gargalo, de retenção de fluxo, você colocar uma terceira via para que o caminhão saia da frente e os carros possam passar. Isso sim é que tem que ser feito naquela região. Vai começar a safra da cana agora também. Sem isso, junta a safra da cana com a rodovia caótica, com o aumento do fluxo de pessoas, vira o caos. Né? Você não consegue numa rodovia de mão simples fazer isso. Então, a rodovia não é só a PE60, mas as rodovias de Pernambuco hoje atrapalham o turismo. Eu peguei um voo, saí daqui para Juazeiro do Norte, no Ceará, que eu ia lá no Museu do Gonzagão, em Exu. Quando eu saí da estrada do Ceará e entrei de Pernambuco, dá vergonha. Né? Você pegar a PE275, por exemplo, lá. Quando você pega, por exemplo, eu saí de Monteiro para ir da Paraíba para ir para Sertânia, em Pernambuco. Quando você pega a estrada da Paraíba e compara com a de Pernambuco, a lapada é muito grande. Dá vergonha. Então, falta gestão. E eu não tenho dúvida que o governador Anderson Ferreira, ele sabe ser um gestor e ele fará isso daí. E vai contar comigo no Senado e com o presidente Bolsonaro, que será reeleito no primeiro turno. O presidente das entregas, o presidente das obras, o presidente que teve o ministro Tarcísio como o melhor ministro da infraestrutura da história, com mais entregas. Você tem uma ideia? Só a quantidade de pontes que nós estamos fazendo. Eu vou dar um exemplo, a ponte sobre o Rio Araguaia, lá em Xambioá. Eu tive com o presidente lá, uma região turística, eu fui lá com ele. O carreteiro paga R$350 na balsa para atravessar o rio. A partir do Paruana, a ponte está sendo finalizada. De Xambioá para São Geraldo do Araguaia, no Pará, você não vai mais pagar isso daí. Isso está se replicando no Brasil todo. A logística, o Brasil é um país, daqui desse país vai sair o avivamento do mundo, daqui vai sair a cura da fome no mundo, porque o Brasil tem sim o potencial que poucos países têm. E no turismo, como você perguntou, né? Nós não temos furacão, nós não temos maremoto, não temos terremoto, nós temos tudo que um país turístico tem, nós temos uma população maravilhosa, nós temos cultura, nós temos turismo religioso, nós temos o frevo, o forró. Nós temos o São João de Caruaru, nós temos o Carnaval de Olinda e Recife, e nós temos a população pernambucana, que é uma população do bem, é um povo do bem, é um povo acolhedor. Eu não tenho dúvida que nós teremos excelentes dias nas nossas vidas. Se preparem para terem os melhores momentos das suas vidas. Com Anderson Ferreira, governador, o Gilson Machado, senador, o seu senador aqui, número 222, e o presidente Jair Messias Bolsonaro, que vai ser o melhor governo da história. Porque hoje, apesar da pandemia, a gente já é o melhor governo das Américas. Enquanto Portugal está quebrado, França está quebrado, Estados Unidos está quebrado, a gente está tendo deflação aqui, inflação diminuindo. E eu vou dizer uma coisa, pode anotar. Agora, em setembro, o álcool aqui em Pernambuco vai baixar de R$4. Porque a safra nas usinas começou e eu, Gilson Machado, na época, eu era presidente da Embratur, eu dei uma ideia ao presidente dele vender o álcool direto das usinas para o posto, acabar esse negócio de álcool turista, porque antigamente o álcool era vendido para uma distribuidora, ganhava o dinheiro da distribuidora e ganhava dinheiro o cara do posto. Agora não, o usineiro vende direto para o posto. Acabamos isso daí, quebramos o paradigma, e foi uma ideia que eu dei. Então é para isso que, se eu fiz isso como, na época, presidente da Embratur, imagine como senador. Várias ações que eu fiz, que eu podia citar aqui, né? Por exemplo, o álcool 70 hoje nas prateleiras. Você tem álcool 70 nas prateleiras? Antigamente era só álcool gel, era proibido vender álcool nas prateleiras. Fui eu que consegui isso daí com o presidente Bolsonaro. Hoje em dia todo mundo, né, se acostumou a usar álcool 70. E vamos conseguir prorrogar sim isso daí para que se torne perene o uso de álcool 70. Porque a Covid é menos de 0,5% de todas as doenças que você evita passando álcool nas mãos. E o povo do Brasil, o brasileiro, aprendeu a usar álcool para fazer a higiene das mãos. Então é isso, a gente. Por isso daí a gente tem lutado sempre. Né? Quantos bilhões de reais o Brasil economizou com essa ação do álcool? Outra ação que eu fiz aqui em Pernambuco, que talvez ninguém saiba, né? Além do porto, a dragagem do Porto do Recife, a pista do aeroporto de Fernando de Noronha, eu consegui rever a autonomia do Porto de Suape para Pernambuco. Conseguimos isso aí há 20 dias atrás. Inclusive, fiz um vídeo com o ministro Marcelo Sampaio, que é pernambucano, diga-se de passagem, e ele reconheceu o meu empenho e o meu trabalho para isso. Como também trabalhei para que a escola de sargento viesse para Pernambuco, junto com o presidente Bolsonaro e com o general Paulo Sérgio, e está aí a escola em Pernambuco. Trabalhou comigo também, não vou dizer que não trabalhou, o deputado Augusto Coutinho. Que nós fizemos sim, nós fizemos uma luta, nós fizemos uma força para o Pernambuco. Então a gente sabe da importância de ter um senador alinhado, de ter um senador junto do presidente Bolsonaro. E eu serei um senador que eu ajudarei todos os pernambucanos, como a gente fez, independente de ideologia. Por exemplo, Barreirinha no Maranhão, Lençóis Maranhenses. Eu fiz um aeroporto lá. Quem é o governador? Flávio Dino, mas o povo do Maranhão, o presidente do povo do Maranhão é o presidente Jair Messias Bolsonaro. E aqui em Pernambuco, o presidente do povo de Pernambuco é Jair Messias Bolsonaro. Então, para Pernambuco, não faltou nada, meu amigo.
Mais uma pergunta aqui pro nosso querido Gilson Machado. Eu queria que você respondesse depois do intervalo, Gilson, que você foi também secretário nacional de florestas e secretário especial de ecoturismo do Ministério do Meio Ambiente, né? Falasse um pouquinho sobre a nossa floresta amazônica e comentasse a entrevista do presidente ontem no Jornal Nacional. Eu sei que você tem alguns comentários para fazer e suas considerações finais, só que depois do intervalo aqui na nossa Hora H.
Vamos faturar!